Rádio Web Quintal.
Rádio Web Quintal.
Com música de qualidade, informação com credibilidade.
Rádio Quintal.
Conexão Cultural.
O seu programa quinzenal de arte e cultura.
Com as melhores novidades do entretenimento brasileiro.
Conexão Cultural.
O seu programa quinzenal de arte e cultura.
Com as melhores novidades do entretenimento.
Oi, oi, pessoal! Bem-vindos ao segundo episódio do Conexão Cultural, nosso papo quinzenal sobre cultura e entretenimento. Eu me chamo Sandra Lacerda e hoje, junto com as minhas amigas Julia May e Letícia Lervolino, vamos falar sobre o Oscar 2021, que aconteceu no dia 25 de abril. Sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à cerimônia do Oscar da Rádio Quintal. Durante o difícil ano em que enfrentamos, muitas obras-primas nos emocionaram e nos conquistaram, aquecendo os nossos corações com suas incríveis histórias e personagens. A fim de homenagear esses incríveis trabalhos, eu, a Ju e a Lê, viemos contar para vocês, caros ouvintes, como o Oscar ocorreu esse ano e quais foram os ganhadores.
Oi pessoal, aqui é a Júlia. Em relação à premiação do Oscar, ela tem passado por mudanças há algum tempo e percorreu um longo caminho desde o desastre para sua imagem em 2015, quando todas as 20 indicações para a categoria de atuação, que incluem melhor ator, melhor atriz, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, foram para artistas brancos, o que levou ao surgimento e viralização da hashtag OscarSoWhite. O movimento nas mídias parece ter feito a academia olhar para si. Um bom reflexo disso foi a edição do ano passado, na qual um filme de língua não inglesa ganhou o prêmio de melhor filme pela primeira vez na história. Nesse ano, o resultado desse movimento está refletido em um grupo de indicados com maior diversidade. A edição do Oscar 2021 contou com 9 atores de minorias étnicas indicados à melhor atuação entre as 20 vagas disponíveis. E pela primeira vez, a maioria dos indicados para melhor ator principal não é branca. Anthony Hopkins e Gary Oldman foram indicados ao lado de Boseman, Riz Ahmed e Steve Young. Este é também o primeiro ano em que duas mulheres foram indicadas para a melhor direção. Tanto Chloe Zhao de Nomadland quanto Emerald Fennell de Bela Vingança concorreram ao prêmio. Já tava na hora, né? A diretora de Lady Bird, Greta Gerwig, foi a última mulher a ter sido indicada em 2018, enquanto a diretora de Guerra ao Terror, Kathryn Bigelow, foi a única mulher a ter vencido em 2010. Em relação à cerimônia em si, depois de um ano conturbado, repleto de adiamentos, cancelamentos, paralisações de filmagens e isolamento, a edição do Oscar 2021 teve que se adaptar. As mudanças na cerimônia desse ano já começaram pelas datas. Com o prolongamento do período de elegibilidade dos filmes, o anúncio da lista de indicados sofreu alteração, e ocorreu somente no dia 15 de março. Por conta disso, a data de entrega das estatuetas do Oscar também foi adiada. Geralmente feita entre o final de fevereiro e o começo de março, nesse ano o Oscar aconteceu no dia 25 de abril. A cerimônia foi inteiramente presencial e aconteceu em dois lugares diferentes, na tradicional Dolby Theatre e na Union Station, a estação central de trem de Los Angeles. Mas apenas nomeados, pessoas envolvidas na produção, apresentadores e um número limitado de convidados puderam comparecer, o que, claro, prejudicou uma instituição importantíssima do Oscar, que é o tapete vermelho. Mas fazer o quê, né, gente? Não tem jeito. Outra coisa que mudou por conta da pandemia foram as regras do Oscar. Dessa vez, não foi necessário para as produções estar nos cinemas de Los Angeles ou Nova York durante uma semana para poder se inscrever. Com os cinemas fechados, a academia teve que dar o braço a torcer e aceitar inscrições de filmes transmitidos pela internet, o que beneficiou o serviço de streaming. O ranking de indicados deste ano foi dominado pela Netflix, com 35 indicações, seguido pela Amazon Prime Video com 12 indicações.
Histórias mexem com a gente. Elas despertam emoções, trazem novas perspectivas e aproximam as pessoas. É parafraseando a frase de abertura do site da Netflix que eu começo o meu discurso. A plataforma foi responsável por receber 35 indicações para seus 16 filmes, na cerimônia mais glamourosa do cinema norte-americano, o Oscar. Mas por que tantos filmes do formato mainstream foram indicados esse ano? A razão é bem simples. Por conta da pandemia, todas as indústrias, e inclusive a do cinema, tiveram que se adaptar ao formato das plataformas online, a fim de conquistar, mesmo fora das salas de cinema, a atenção do público. Com uma grande parte da população passando mais tempo em casa, os resultados para a Netflix não poderiam ser mais satisfatórios. Em 2020, a empresa recebeu o dobro de assinaturas em relação ao ano de 2019. Cerca de novos 15 milhões de clientes foram anexados. Em relação aos cofres, a empresa também apresentou resultados positivos. O lucro de US$ 709 milhões foi equivalente a um aumento de 106% em comparação ao ano passado, uma grande revolução no campo cinematográfico. Uma das categorias mais esperadas é a de melhor filme, e a plataforma de streaming não ficou de fora. 2 de 8 filmes indicados são da Netflix, e são eles Mank e O Sete de Chicago. Com isso, a Netflix já mostrou que suas produções audiovisuais vieram para ir além dos clichês, conquistando o coração de milhares de pessoas com seus produtos.
Oi, pessoal! Agora eu voltei para comentar com vocês um pouco sobre os filmes que receberam o maior número de indicações para esse Oscar. Em primeiro lugar, temos Mank. Esse filme recebeu 10 indicações ao Oscar, nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, fotografia, figurino, maquiagem e cabelo, trilha sonora original, design de produção e som. O filme retrata a vida tumultuosa do roteirista Herman Mankiewicz e a luta pelo reconhecimento total do roteiro do filme icônico Cidadão Kane, de 1941. Essa questão já foi muito polêmica em Hollywood. O diretor e roteirista Orson Welles afirma ter parte no script da obra, mas Herman insiste que fez o trabalho todo sozinho e que merece esse crédito. Em Preto e Branco, Mank não se limita em homenagear o roteirista, mas também traz vários pontos de reflexão sobre o mercado cinematográfico e o processo de um autor nesse meio. Em 1942, Cidadão Kane concorreu a 9 indicações ao Oscar. Hoje, o filme que retrata as tensões vividas entre os roteiristas naquela época alcança 10 indicações. Dentre os filmes mais indicados, também temos O Sete de Chicago, com 6 indicações, nas categorias de melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, edição, fotografia e canção original, com Hear My Voice, da cantora Celeste. Baseado em uma história real, o filme se passa no ano de 1968 e acompanha a manifestação contra a Guerra do Vietnã que ocorreu em Chicago. Alguns dos manifestantes foram escolhidos para assumir a culpa do tumulto e foram acusados de conspiração. O julgamento que entrou para a história do país é a essência do Sete de Chicago, e é através dele que o diretor também coloca em questão a instabilidade social vivida naquela época. Com o slogan de "O mundo inteiro está assistindo", os protestos de 1968 são resgatados pelo diretor como um tipo de manifesto por um futuro melhor.
É, pessoal, mas o favorito a levar a estatueta de melhor filme, depois de ter sido aclamado no Festival de Veneza, foi Nomadland. O filme chegou com força no Oscar, somando 6 indicações, entre elas melhor filme, direção, atriz e importantes categorias como roteiro adaptado, edição e fotografia. A trama foi inspirada no livro de Jessica Broder e acompanha a jornada de Fern, uma mulher de 60 anos que perde tudo durante a recessão e passa a viver como uma espécie de nômade, fazendo trabalhos sazonais enquanto viaja pelo oeste americano. O filme O Som do Silêncio também concorreu à principal categoria do Oscar, a de melhor filme, além de melhor roteiro original, melhor som, melhor edição e melhor ator, e está disponível na Amazon Prime Video. O longa, escrito e dirigido por Darius Marder, conta o drama vivido por Ruben, interpretado por Riz Ahmed, um baterista que leva uma vida nômade com a namorada, com quem forma um duo de metal. Até que um dia ele descobre que perdeu 80% da audição. A partir daí, o personagem principal passa a viver em uma comunidade de surdos, cuja proposta é aprender a conviver com a surdez e não tentar corrigi-la. É um filmaço e uma aula de imersão sonora.
Sob o título do filme, um ar de familiaridade nos preenche. Judas e o Messias Negro carregam no nome duas figuras bíblicas cristãs, marcadas pela traição sagrada. Mas por que essas sacro-referências foram resgatadas para compor o título da obra? A explicação é bem simples. Narrada na década de 1960, na qual os movimentos pela igualdade negra insuflaram com maior intensidade nos Estados Unidos, o filme reproduz a história verídica de Fred Hampton, interpretado por Daniel Kaluuya de Corra, um dos mais importantes líderes do Partido Socialista Reacionário, o dos Panteras Negras. Também nós temos o suposto escudeiro e camarada de luta William O'Neill, também de Corra, interpretado por Lakeith Stanfield, o qual era um infiltrado pela CIA para se livrar de seus crimes que cometeu envolvendo o roubo de vários carros. na tentativa de delatar informações confidenciais do partido de Fred Hampton para o Centro de Inteligência Norte-Americana, William O'Neill vai se envolvendo cada vez mais com a luta e com os membros, entretanto, sempre com certo receio, já que sua operação secreta envolvia o seu próprio futuro atrás das grades, caso não fosse bem sucedida. Será que O'Neill irá trair Fred, assim como Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo? É o que busca responder esse suspense da Netflix, indicado em 6 categorias do Oscar. De acordo com a revista Times, Florian Zeller é o dramaturgo mais emocionante de nosso tempo. Mas será que essa sentença faz jus ao filme Meu Pai, dirigido por ele? De acordo com o Oscar, sem dúvidas. O longa-metragem recebeu 6 indicações dessa premiação, dentre elas a de melhor filme e a de melhor ator, sob a atuação brilhante e que nunca decepciona de Anthony Hopkins, o eterno Hannibal de O Silêncio dos Inocentes. A narrativa, a qual foi baseada na peça de Florian, acompanha a história de um engenheiro aposentado em crise, por estar sofrendo as consequências de uma demência, ou seja, uma perda de função cerebral, que, para os telespectadores, torna a realidade do personagem cada vez mais confusa. O que é real e o que é mera confusão se misturam, nada é explícito. O personagem principal, que recebe o mesmo nome de seu intérprete, Anthony, nos comove pela sua situação, e tudo fica mais dramático quando sua filha Anne, Olivia Colman, a ganhadora do Oscar de 2019 pela atuação em A Favorita, tenta ajudá-lo. Esse teatro filmado comove o público de maneira surpreendente, não somente pelas brilhantes atuações, mas também pela sua comovente história. Primeiro Parasita, ganhador do Oscar de 2020. Agora Minari, indicado na categoria Melhor Filme em 2021. É fato, as produções sul-coreanas conquistaram o coração tanto do público quanto da academia mais prestigiada do mundo. O que torna Minari um filme brilhante é a sua sensibilidade em abordar a realidade de David, Anna Maskin, uma criança que explora um novo ambiente ao se mudar junto com a sua família para uma fazenda no Arkansas, todos em busca do chamado sonho americano. Jacob, o pai do menino de 7 anos, interpretado por Steven Yeun, o Glenn de The Walking Dead, decidido a prosperar na vida, arrisca suas finanças, seu casamento e sua estabilidade familiar, trazendo para a obra o drama tocante. Uma história que, por mais que ficcional, fez parte da realidade de milhares de imigrantes nos Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de vida.
Chegamos então ao momento mais esperado. E os indicados ao Oscar de 2021 na categoria de melhor filme são Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E o Oscar vai para Nomadland.
Os indicados ao Oscar 2021 de melhor animação são Shaun, o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataca, sim, isso tudo é um nome só, Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Wolfwalkers e o favorito ao prêmio, Soul. E o Oscar vai para Soul.
E os indicados de melhor ator para o Oscar de 2021 são Riz Ahmed por O Som do Silêncio, o favorito, Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins, por Meu Pai, Gary Oldman, por Mank, e Steven Yeun, por Minari. E o Oscar vai para Anthony Hopkins, por Meu Pai.
As indicadas ao Oscar de 2021 na categoria de melhor atriz são Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, Andra Day, por The United States vs. Billie Holiday, Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman, Frances McDormand, por Nomadland, e Carey Mulligan, por Bela Vingança. E o Oscar vai para Frances McDormand.
É com grande honra que eu, Letícia Souza Gervolino, e minhas colegas Julia May e Sandra Lacerda terminamos mais um episódio de Conexão Cultural. Infelizmente, por conta da pandemia, o Oscar, assim como boa parte das atividades humanas, tiveram que se adaptar. Nosso desejo é de que ano que vem tudo volte ao normal e que possamos sentir a magia das salas de cinema novamente.
Casper no Quintal. Casper no Quintal é um projeto de voluntários e voluntárias do curso de jornalismo da Faculdade Casper Líbero com a Rádio Web Quintal.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas... fique com a gente. Seja consciente, por favor.
Isolamento social, mas com informação verdadeira. É aqui, Rádio Quintal FM.
Rádio Quintal.
Fique em casa, mas fique.